temática do dia no ar aqui na tua Rádio Cacique. São 11 horas e 8 minutos. Você é convidado a participar também na nossa programação aqui pelo WhatsApp da tua Rádio Cacique. Basta você enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp e fazer a tua pergunta para o nosso entrevistado, que hoje é médico. E até nós vamos falar de um assunto bem importante que diz respeito a toda a nossa população. Hoje nós vamos, não é um assunto muito bom, talvez até o horário tenha sido meio esquisito, né? Está perto do almoço, mas hoje nós vamos falar de vermes, porque é um problema que pode acometer qualquer pessoa. Meu entrevistado nessa manhã é o Dr. Almir Araújo. Nós vamos falar então das verminoses que ocorrem quando vermes parasitas se instalam no organismo humano, conhecido como hospedeiro. Essa verminose pode resultar em diversas doenças. Normalmente, o verme se instala no intestino, mas pode também se instalar em outros órgãos, inclusive no cérebro. É desse assunto que nós vamos tratar hoje aqui, quem sabe trazer algum alerta, diagnosticar, né, os sintomas que podem indicar a presença de vermes, e também falar sobre preparação de alimentos, cuidados que você pode ter no dia a dia. Seja bem-vindo, doutor Almir, bom dia.
Bom dia, Ricardo, bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Cacique. É isso aí, Ricardo, você abriu aí a entrevista, né, falando muito bem sobre esses parasitas, porque são parasitas, né, eles sobrevivem do que nós produzimos, né, e vermes é algo, né, que teoricamente se falando ter verme é algo muito comum, mas como todas as doenças, são doenças que também que levam à morte e também deixa grandes sequelas quando não morre, né? Então, verme é um problema de saúde pública. Verme não escolhe pessoas, tá? Verme não escolhe mulher, nem homem, nem velho, nem criança, nem rico, nem pobre. É uma doença que todo mundo aí tem aí a possibilidade de adquirir, né? Não é nem de pegar, é de adquirir.
Eu me lembro da época de escola, doutor, que a gente estudava, né, sobre o corpo humano, e aí as professoras até traziam a informação de que, por exemplo, na pele nós temos vários seres vivos, né, que habitam, então, no nosso rosto, por exemplo. Os vermes também, chega a ser algo comum hoje em dia? A maioria das pessoas tem vermes, não tem? Qual que é a situação?
Hoje, né, com o advento aí da evolução, do saneamento básico, né, e das orientações, diminuíram bastante essa questão, tá? Porque o verme são hospedeiros que ele tem como seu maior contato pela boca, tá? E alguns vermes, que depois eu vou estar separando eles são derivados fecal-oral. É por isso que acontece muito com criança, né? A criança acaba aqui no manuseio em casa, né? A criança defeca e ali na hora de limpar, às vezes a criança passa a mão e leva a boca. Na creche também tem essa contaminação muito grande. Então, o verme, normalmente, quando a gente fala em verme, a gente pensa só em criança. Mas não, né? Temos vermes também que o adulto adquire quando criança, que cresce junto com o adulto, tá? E ele cresce junto com o adulto, o cara tá adulto aí, já aí, e vem apresentar essa verme. E também ele pode adquirir essas vermes, tá? De outra maneira, como você falou, pele são seres vivos que nós temos na pele, e a nossa pele é um meio de contato também para algumas vermes, tá? Tanto a pele no geral, quanto a sola do pé, que eu vou estar falando quais os vermes que a gente pode ser adquirido com esses hábitos.
Pois é, a gente fica preocupado então, porque tem hábitos alimentares que podem ocasionar risco, né, de você ingerir os ovos ou o próprio verme, e tem hábitos de vida que também podem influenciar. Tem uma série de alimentos que causam um risco maior, e eu vi também algumas pessoas falar, doutor, que, por exemplo, você entrar num rio, você ir à praia, também aumenta o risco de adquirir vermes.
Perfeitamente. Nós temos vermes em tudo, tá, Ricardo? Em tudo. Em alimentos, né? Mais comuns são os alimentos crus, tá? Que a gente vai falar dos vermes. Nós temos os vermes nos alimentos vegetais, nós temos o verme. Nós temos o verme na água, tá? Nós temos o verme no rio, tá? Nós temos o verme no caramujo. Então, são vários vermes que eu vou estar falando, e vamos separar um a um para a gente estar falando no geral, que são os vermes que trazem complicação para o indivíduo, desde a complicação menor, que é uma simples dor abdominal, a uma diarreia, como a um comprometimento neurológico, onde você pode ter algumas alterações como convulsão, cegueira, por exemplo, ou paralisação até mesmo de membros.
Que horror. Vamos começar pela alimentação, então, doutor, que pode simbolizar um risco para o ser humano.
Perfeitamente. A alimentação é essencial, né, gente? Tudo que entra pela boca, né? A gente tem que ter um certo cuidado. Nós temos as alimentações verdes, né, Ricardo? Que é os verdes, os vegetais, os legumes que a gente compra no mercado, às vezes escolhe. Então, o verme, ele é largado no meio, né? E esse verme largado no meio, ele vai contaminar uma certa área, principalmente a água, que essa água vai hidratar esses legumes e verduras e esses vermes vão junto. São vermes, gente, que a gente não tem como ver a olho nu, porque vai os larvas dos vermes, os ovos dos vermes, e eles estão ali. E nesse manuseio e nessa ingestão desse alimento, a gente está jogando para dentro esses vermes, esses óvulos, né? Quando a gente joga o verme propriamente dito, né, o verme inteiro, ele é muito pequeno, a gente não consegue enxergar. E a gente vai criar dentro do nosso corpo um verme adulto. Quando você engole o ovo do verme, que é as ovas, é um pouco pior, porque você vai formar um processo de hospedeiros teu, né? Ele vai desenvolver dentro de você essas ovas e eles vão crescer e multiplicar. E o interessante, Ricardo, é que eles são assexuados, vamos dizer hermafroditas. Então, eles auto-se multiplicam entre eles mesmos. Tá? E o nosso hospedeiro, nós hospedeiros, a gente alimenta isso. A gente alimenta isso através dos nossos nutrientes, das nossas vitaminas e do nosso sangue. Tá? Tem doenças verminoses, tá? Chamado esquistossomose, por exemplo, que é uma doença, que é um verme que ele entra, você é adquirido através do caramujo. Então, esse verme, ele é largado na natureza pelo o indivíduo contaminado. Esse verme, ele procura um hospedeiro intermediário, que é o caramujo, que desenvolve suas ovas e joga na água. E o indivíduo vai até a água contaminada e esses vermes penetram através da pele de uma feridinha aberta e vai para o hospedeiro final, que é o homem. E esse verme, quando ele faz esse ciclo que entra no nosso corpo, ele vai não só para o intestino, ele vai procurar órgãos-alvos, como o pulmão, fígado e baço.
Mas ele chega a circular dentro do corpo humano?
Perfeitamente, ele circula pela circulação todinha e vai até chegar aos órgãos, propriamente dito. Tá? Então, é um verme que ele vai levar alterações, né? Conhecido por esse verme, aquela doença chamada barriga d'água, porque ele leva uma insuficiência hepática e uma insuficiência também dos seus outros órgãos, como pulmão e baço e intestino. Então, é uma doença que não é simplesmente ter um verme. Eu tenho um verme hospedeiro que está se alimentando de mim. Uhum. Ele está me autoconsumindo. Ele não consome só o que eu estou ingerindo. Ele vai consumir o que eu tenho de proteínas, de sangue e os comprometimentos também desses órgãos, que são os órgãos essenciais. Tu imagina. Ele vai lá, ele obstrui a circulação do fígado, levando com que o indivíduo leve a uma insuficiência hepática, aquele barrigão, a CITI, né? Para o modo científico, popularmente barriga d'água.
Não é então que a barriga esteja cheia de vermes, é porque ela retém líquido?
Perfeitamente. Como o nosso fígado, ele é o nosso metabolismo principal, é o fígado, ele é o órgão metabólico, então tudo, teoricamente, tem que ser metabolizado. E o fígado, ele é muito irrigado por umas veias bem grossas, e eles obstruem aquele fluxo, porque o sangue, ele é circulatório. Se eu tenho um fluxo parado, ele vai acumular. E o nosso corpo, ele acumula e ele extravasa esse líquido extracelular para fora dessas células, jogando para o meio, que é aquela barriga d'água.
Uhum. Que horror. Bom, doutor, o senhor falou que o verme pode entrar na pessoa, né, no corpo humano, no organismo humano, por meio dos legumes verdes. Tem uma maneira da gente consumir esse legume de maneira segura? Eu queria que o senhor falasse também da carne, porque também representa risco, né?
Perfeitamente. Então, os legumes, gente, sempre, né? Procedência é a melhor coisa, né? A gente saber de onde vem. Independente disso, lavar esses legumes bem lavado. Água abundante, tá? Tem pessoas aí que faz naturalmente isso, não está nem prescrito médico, é fazer um escaldo dessa verdura com que boa, simplesmente aqui boa, né? Coloca algumas gotinhas e ele vai neutralizar esses vermes. Então, As verduras têm que ser bem lavadas e bem armazenadas. Em relação à carne, tá? É um outro tipo de verme, tá bom? Chamado tinha. Esse tipo de verme é um verme que é hospedeiro principal porco e vaca, o boi, também encontra-se nos peixes, tá bom? E o consumo da carne mal passada ou a carne crua, você pode estar consumindo o verme, ele propriamente verme, como também as suas larvas. Quando eu consumo verme, eu vou crescer dentro do meu corpo um verme adulto. Mas quando eu consumo a larva, eu vou produzir uma formação, né? Eu vou ter lá um ninho de formação. E essa larva ela vai migrar, Ricardo, na minha corrente sanguínea e vai para os meus órgãos-alvo, principalmente olhos e o cérebro. Então, nós chamamos de neurocistocercose. A neurocistocercose é esse tipo de verme que é adquirido através das carnes mal passadas, das carnes cruas. E é grave, porque ele vai acometer a inervação do meu corpo, tanto periférica, tá? Muitas dores musculares, como também vai acometer os órgãos-alvo. Imagina, você vai se levar a uma cegueira porque você está com vermes dentro do teu olho. Olha que louco. E lá no cérebro ele faz uma certa aglomeração. Quando vem na imagem, você olha, você parece que você tem um tumor no cérebro. São os caroços, propriamente dito. Aquilo ali são cavernas cheias de larvas desses vermes que vai consumindo o seu cérebro. E o nosso cérebro, Ricardo, ele não tem regeneração, né? Então, todo o tecido consumido do cérebro leva um prejuízo para o indivíduo. Então, normalmente, o indivíduo começa a queixar de dor de cabeça, convulsão, tá? E o tratamento cirúrgico precisa limpar aquela área.
E pode mudar o comportamento da pessoa pelos vermes estarem
no cérebro? Perfeitamente, perfeitamente. Nosso cérebro aí é o nosso maestro, né? Uhum. Os nossos pensamentos, as nossas ações, os nossos movimentos dependem do nosso cérebro. Então, quando eu tenho alguma coisa que compromete meu cérebro, meu comportamento, tanto da parte mental quanto física, vai ser comprometido.
Bom, o senhor falou que o maior risco está na carne mal passada ou na carne crua. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem mania de comer o churrasco ao ponto ali, alguns gostam da carne mais mal passada, né, com sangue ainda. Aí tem um probleminha também, né, doutor? E também há o hábito de ingerir sushi, que é literalmente o peixe cru. Tem alguma maneira segura também de comer o sushi e a carne mal passada é um risco também ou o próprio calor ali do churrasco acaba matando o verme?
Então, tem temperatura que chega a neutralizar o verme, né? Mas se está mal passado, não chegou a chegar a temperatura adequada para assar a carne. Como eu falei para você, tá? Procedência, tá certo? De onde vem essa carne, como é armazenada essa carne, de onde é esse peixe, como que é feito esse peixe. Isso tudo, o Ricardo, leva-se em consideração. Prevenção para que isso não aconteça se tiver contaminado é não comer, não tem outro jeito, tá?
Ficou na dúvida, não come.
Perfeitamente, não tem jeito. Mas isso não quer dizer que essas carnes mal passadas, que o sushi aí, que é uma alimentação aí bem consumida pelos brasileiros, tem que deixar de ser comido, não. Então, procure procedência, não vai comer isso em qualquer lugar, né? O armazenamento, de onde vem, tudo isso é importante, tá? Lembrando, tá, que os animais, eles se contaminam através do homem, tá? Lembrando isso não é, não cresce lá no boi. O boi na pastagem, comendo o seu pasto, o indivíduo que tem esse verme defecou nessa área ali, na água, no chão, e ali o boi, o porco e o peixe consumiu, e ele é um hospedeiro intermediário. Aí ele transmite para o homem, que é um hospedeiro principal, que é ali que o verme cresce e se multiplica.
Certo. Doutor, temos que fazer um intervalo comercial aqui. São 11 horas e 22 minutos. Nós voltamos em instantes para alertar sobre sintomas e o que, que você pode fazer, né, diante da constatação de vermes para resolver esse problema que, como o doutor falou, pode se agravar de maneira bem séria. Seguimos com o programa Temática, 11 horas e 29 minutos, hoje recebendo o doutor Almir Araújo, que é médico, atende aqui em Lagoa Vermelha e também em Ibiraiaras. Nós estamos falando das verminoses, um problema que pode acometer qualquer pessoa, né? A depender dos hábitos de vida e também alimentares. Inclusive, doutor, nós citamos aqui dois vermes que podem causar doenças graves. O senhor falava levar cegueira, causar dano ao cérebro. E eu quero que o senhor traga alguns sintomas que podem indicar que essa pessoa está com vermes no corpo. Inclusive, teve uma ouvinte nossa aqui que mandou uma foto da perna do filho dela, que saiu uma bolinha, ela disse que levou até o cirurgião. O cirurgião disse que se tratava de um verme, mas que não tinha perigo. Agora, ela relata que essa bolinha está crescendo de novo e ela quer saber, né, se isso é grave, se é melhor tirar de novo. E a gente aproveita essa pergunta para saber também de outros sintomas que podem indicar a presença de verme no organismo humano.
Perfeitamente, Ricardo. Eu até vi a foto aí que a ouvinte mandou. Pela foto, a gente não consegue dizer 100%, tá? Se é verme ou se não é. Porém, a manifestação cutânea de resposta no indivíduo é muito difícil, tá, Ricardo? Então eu não consigo dizer se aquilo ali é um verme ou se é simplesmente um cisto sebáceo, tá? Teria que ser examinado, tá? Independente disso, é uma lesão, tem que olhar e tem que tirar, tá? A lesão que aparece na pele, ela tem que ser removida, tá? Então, em relação às vermes e os sintomas, tá bom? Nós começamos a falar sobre a tinea, né? Que leva às doenças cistercose, que nós falamos do comprometimento da parte central. Então, os sintomas que o indivíduo apresenta, dores de cabeça, tá? Começa com dores de cabeça, convulsão, uma tontura, tá? Parecem sintomas inespecíficos, né? Quando a gente fala assim, muitas coisas dá isso. Vômitos, independente disso, todo sintoma central que você tenha, cefaleia intensa que não responde ao tratamento, tá? Eu não tenho diagnóstico, estou com muita dor de cabeça, estou tendo vômito, precisa ser investigado. A investigação é tomografia, e quem mostra para a gente é a tomografia. Então, o diagnóstico não é clínico, nesse caso é laboratorial, como para todas as outras as vermes, tá? São exames de fezes, são exames de imagem que vai nos demonstrar que o indivíduo tem verme, tá? Então, essa doença é uma doença causada por esse parasita hospedeiro que tem como a sua finalidade consumir o indivíduo. E nesses casos, que é essa cistercose, que ela tem como uma preferência os nervos, então vai para o cérebro, vai para os olhos e também para o nervo periférico e vai ocasionando as doenças. Mas nós temos vários vermes, né? Nós temos essa aí que é a tinea, que é a cistercose, que tem esse acometimento neural. Nós temos também a esquistossomose, como eu falei mais cedo, que ela tem como o seu ciclo de evolução dentro do fígado e do baço, tá? Acometendo o indivíduo, levando aquela barriga d'água, tá? Nós temos também o verme simples, que é escaridíase, né? Que é a verminose, as lombrigas, essa é o ciclo comum. Isso é a contaminação, é através dos alimentos, propriamente dito, e fecal oral com a mão. E os sintomas são o que se apresenta normalmente, falta de apetite ou comendo demais, tem os dois lados, tá? Apresenta a criança está mais apática, anêmica, porque eles se alimentam do sangue do indivíduo, ele está sugando o sangue do indivíduo também.
Tira os nutrientes ali.
Perfeitamente, vai consumindo os nutrientes. Nós temos também um outro chamado ancilostomose, que é uma outra doença, também não é muito comum na nossa região, chamado como Zeca Tatu. Aquele indivíduo que mora normalmente em áreas que não tem saneamento básico, isso servia muito nas fazendas, nos sítios. Cara preguiçoso, que não consegue trabalhar, recebia o apelido de preguiçoso. No entanto, ele estava acometido com a verme. E esse verme, ele tem a predisposição também de fazer esse ciclo hepático, levando a ele a um amarelão. Então, um indivíduo preguiçoso, amarelo, né? As pessoas sempre subjugavam o indivíduo. E, no entanto, ele estava acometido. Esse verme, ele é transmitido também pelo homem, que faz as suas necessidades em áreas abertas ou próximo de água, e é ingerido pela boca ou pelo pé descalço. Você anda descalço, pisa nesses resíduos que tem esses vermes e você acaba sendo contaminado com os vermes. E tem também o outro, que pouco se fala, que é a filariose. É um tipo de verme que ele é transmitido através de um mosquito, tá? É Culex, o nome do mosquito, e essa filariose, ela tem aí a sua paixão pelos linfonodos. Os linfonodos são as glândulas que fazem a drenagem do nosso corpo. E como ele vai lá e acometem essa glândula, o indivíduo ele sofre com uma repercussão. Se não está drenando, os linfonodos param de drenar e os nossos membros aumentam, como o braço e pernas normalmente, chamado elefantíase. Já até pessoas devem ter visto, né? As pessoas com as pernas bem grossas, parecendo casca de laranja. Elefantise é por verme. Coisa interessante, né? Além disso, nós temos um outro, que é o oxiúris, aquele verme que dá uma coceirinha anal. Prurido anal. Normalmente criança está sempre coçando o bumbum. São vermes que é também adquirido fecal oral. E esses vermes é hospedeiro. Então leva a criança a uma desnutrição, leva a criança a uma anemia e todos os vermes têm que ser tratados, independente. Mas antes do tratamento, o que nós temos que pensar? Na prevenção. A prevenção é o melhor tratamento, tá, Ricardo? Pois como esses vermes são adquiridos em áreas propícias, em carnes duvidosas, né? Em material sem higiene, eu tenho que me cuidar em relação a isso. O saneamento básico foi que melhorou muito para a vida do indivíduo. Então, hoje, pouco se vê verme, tá? Pouco se vê fazendo exame de fezes em criança e adulto, pouco se vê com verme, isso é uma evolução muito boa, tá? Mas ainda tem. E se tem, e você tem o hábito de sair por aí ou mora no sítio, tenha sua fossa séptica, faça suas necessidades em um local propício, porque essa contaminação ela é levada pelas águas da chuva.
Agora, doutor, a gente está chegando num período de verão em que muitas pessoas vão ir para a praia ou vão tomar banho de rio. E aqui no Brasil, o esgoto, boa parte dele vai ou para o rio ou para o mar. E aí, às vezes, a pessoa está tomando banho de mar lá do lado, né, de onde o esgoto está sendo deixado no mar, né, está escoando lá para o mar. O ideal é que depois dessas férias, né, de verão, desses banhos de mar, de rio, a pessoa tome algum medicamento para prevenir ou não, espera, vê se aparece algum sintoma e depois vai atrás de algo a ser feito.
Tá, Ricardo, a gente tem que tratar o que tem, tá? As pessoas aqui também na região, assim que eu cheguei, eu observei isso, que todo mundo toma remédio para verme. É meio que comum. Não, gente, procure fazer o exame se você quer fazer a medicação, para ver se você tem verme. Você viu aqui que eu falei de 7 vermes. Não é o mesmo remédio. Talvez eu tome um remédio para verme pensando na oxiúris e não é. Eu estou tomando remédio pensando que eu estou aqui com amebíase e não é amebíase, eu estou com outro tipo de verme. E aí eu vou, me tratei da verme e vou estar com o hospedeiro crescendo. Faço exame de fezes? Simples. Exame de fezes é um exame simples, rápido, ele vê 90% aí desses vermes que eu falei para vocês, vai aparecer nas fezes, tá? Outros que são maiores que em relação a cistercercose, são sintomas maiores, se tem, faz a tomografia, tá? A acilostomose é um verme que não tem aqui, que é do amarelão, do jeca tatu. É um verme pouco comum, mas isso vai acontecer muito com pessoas que moram em área rural, que não tem saneamento básico. Então, eu moro na cidade, tudo aqui. Será que eu posso pegar um verme desse? Muito difícil, né? Então, tomar remédio para verme desnecessário também não faz bem.
Tem algumas perguntas aqui, doutor. Fica até meio difícil trazer um diagnóstico, né? E o ideal é que a pessoa procure presencialmente um médico para avaliar essa situação. Mas uma ouvinte nossa diz que tem muita dor no olho e pede se pode ser vermes.
É sim, difícil, não dá para descartar, né, Ricardo? Assim, como a gente falou de olho, não dá para descartar, tá? Tem que fazer o exame, sim. Porque outras doenças do olho também dói, né? Então, nós temos aí algumas patologias desse canal aí que leva a dores, pressão ocular, entre outros, né? Glaucoma, entre outros. Então, assim, gente, tudo que não é normal precisa ser visto, tá? Dor no olho é algo comum? Não é. Então, precisa ser visto, tá? Pode ser simplesmente uma alergia, uma inflamação do globo ocular? Simples. Pode ser verme? Pode ser verme. Pode ser um glaucoma? Pode ser. Então, precisa se
investigar. Outra pergunta aqui, doutor. Bom dia, Josilce. A criança que come e vai toda hora no banheiro, ela pede se é normal? Pode ser também sintoma da presença de vermes?
Pode ser sintoma de vermes, sim. Outras questões também levam a isso, tá, Ricardo? O que a gente vem se observando hoje é a intolerância alimentar por alguns alimentos, tá, gente? Principalmente na criança. Glúten, outros, né?
Lactose, né?
Lactose. Então, isso, mãe, é importante, tá? O exame de fezes é simples. Faça o exame de fezes, está normal. Vamos começar a observar essa criança em relação a esse alimento.
Doutor, muito bom conversar contigo. Quero agradecer a sua disponibilidade em vir mais uma vez até a rádio. E os microfones ficam sempre abertos.
Agradeço a você, o Ricardo. Agradeço a tua Rádio Cacique pela audiência e até a próxima.
Valeu, doutor Almir Araújo, hoje conversando conosco aqui a respeito de verminose. Daqui a pouco a entrevista vai para o site